Os profissionais da linha de frente têm um índice de afastamento imenso. Veja, nós estamos falando, todos os gestores, Brasil inteiro falando, não tem mais profissionais. Isso que os profissionais foram vacinados antes, então, teoricamente, eles têm sofrido menos nos últimos tempos, depois que a vacina chegou, os afastamentos, os impactos. E mesmo assim, eles não têm mais ninguém para trabalhar.
Porque o número tem aumentado muito e aqueles que já estão ali, mesmo aqueles que já estão acostumados com situações bem adversas, eles já estão extenuados, né? Nós temos ouvido muitos casos de situações inimagináveis também de ver um médico que ele de entrar em depressão, profissional da saúde entrar em depressão porque simplesmente foge do controle dele, ele não tem o que fazer. Você mesmo citou, e nós temos visto, né? Você citou o Filipac, dele se emocionar, outros profissionais, que nós já tivemos aí essa semana, o doutor Lízia se emocionando profundamente, relatando a situação, né, lá no hospital, no hospital universitário, o próprio Rodrigo Nicásio também se emocionando com a situação, tivemos a secretária de saúde de Curitiba também desabando ali também numa coletiva, nós como os profissionais, a gente se emociona de ver a situação desses profissionais. Então imagino vocês ali que estão na linha de frente, né, em poder em lidar, além de tudo, com essa situação também, além de lidar com os doentes, lidar com a situação dos profissionais também.
É muito sofrido, Cris, e esses profissionais que você citou, são profissionais assim que não se comovem fácil. Talvez os profissionais mais qualificados do SUS, né? Lógico, no Brasil inteiro tem essa expertise, o SUS é forte, é pujante, as pessoas são guerreiros mesmo, né? É gente que aguenta ir para uma guerra, né? E ver o sofrimento de uma guerra. E a guerra está tão intensa, tão contínua, o pessoal não está tendo férias, Cris. O pessoal não está conseguindo passar mais do que 12 horas com a família. Sabe? E o paciente da Covid, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou da área, eu sou gestor, né? Mas pela convivência, né, de quase 20 anos aí no SUS, o paciente da Covid, ele é um paciente que precisa de monitoramento o tempo todo. Então, assim, o técnico de enfermagem que cuida de 10 pacientes, ele, na hora que ele chegou no décimo, ele já tem que voltar no primeiro, para ver como é que está a saturação, se teve febre, entendeu? Então, assim, o profissional não para. É diferente daquela enfermaria que o paciente está ali numa observaçãozinha, que se ele reclamar, você vai lá ver o que, que tem e tem os horários direitinho. Não, Covid é o tempo todo, é um vai e vem, um vai e vem, um vai e vem. As pessoas dobrando escala, trabalhando em dois empregos quando podem. Tem gente que assim, poderia trabalhar num emprego só, viveria bem com aquele salário, mas está trabalhando em dois para, né, para poder ajudar. Muitos profissionais com filhos pequenos, né? E aí é toda aquela questão familiar, marido que não para em casa porque está sempre de plantão, esposa também, isso vai gerando uma angústia coletiva, um sofrimento coletivo que não é raro você ouvir falar, né, profissionais que falam assim, cara, todo dia, antes da hora que eu estou indo embora, eu paro uns 10 minutos e choro.
Gera outro tipo de doença a situação,
porque,
né?
Porque você não consegue descarregar isso. E não pode, não tem como, nós temos que estar lá. Né? E graças a Deus, todos esses profissionais, eles estão firmes, apesar do sofrimento, apesar disso, a consciência de que as pessoas dependem da gente, ela é muito presente, graças a Deus.
Você tem ouvido isso diariamente, né? Nós que estamos noticiando isso há um ano, quando eu falo nessa opção, eu me emociono de ver a situação. Eu, assim, não passei de ver de perto a situação. Nós estamos relatando o que nós ficamos sabendo de informações que chegam dos hospitais, de profissionais da sua área também que nos relatam. Agora, imagino você viver isso todos. Então, eu me emociono de relatar isso. Agora, imagino vocês, então, que passam por isso. Então, nós temos uns minutos aqui ainda, João. E nós temos falado aí, vou repetir agora, faz um ano já que nós estamos pedindo todos os dias para as pessoas terem consciência, para as pessoas se cuidarem quando foi noticiado, quando foi divulgado os protocolos de segurança sanitária. Não foi uma coisa que uma autoridade, eu acho que tem que ser. Foi uma coisa muito pensada, muito estudada, né, e sabendo quais seriam as consequências se esses protocolos, se essas etiquetas respiratórias, que muita gente não dá atenção, se elas não fossem seguidas. Então, eu gostaria aqui de você relatar mais uma vez e que você reforçar mais uma vez da importância, porque as pessoas que não têm esse cuidado, e a gente vê isso diariamente nas ruas, elas estão fazendo pouco caso, não com elas, fazendo pouco caso da vida de outras pessoas, fazendo pouco caso daqueles profissionais que cuidam da vida de outras pessoas.
Uma grande oportunidade, né, Cris, você dá esse tempinho para nós, né? Porque, assim, o jovem, principalmente, o jovem pode tudo, né, Cris? O jovem é invencível.
A gente já foi jovem, né? Não estamos tão longe assim, não
é,
João? Mas...
É, não estamos tão longe que a gente até lembra ainda como era, né?
Com certeza.
Não faz tanto tempo assim.
É verdade.
Mas a gente aí vai, né, vai sendo calejado pelo tempo e a gente começa a ficar um pouco mais cuidadoso, né? Porque daí a gente vai tendo filho, vai casando, aquela coisa toda. Você começa a ter um pouquinho mais... Você consegue sentir mais... que alguém depende de você, ou que alguém espera você em casa no final do dia. Alguém tem em você uma referência, né? Te imita, quero ser igual àquela pessoa. Todos nós somos assim, né? Nós que já não somos mais tão jovens, mas os jovens também. Os pais se preocupam demais com a formação dos jovens, de como ele vai ser na vida, né? Então isso tira o sono dos pais. E o jovem, apesar de ainda não estar com essa consciência desenvolvida, precisa parar e pensar nisso. O que nós tivemos, que estamos tendo, de avós, de pais, que estavam em casa, se cuidando, sabe, tomando todas as precauções. Mas aí o filho foi na festa do aniversário não sei de quem, passou o final de semana reunido com mais não sei quem. As baladas agora estão suspensas, mas assim, teve aquele período ali no final do ano, estavam na balada.
Mas sempre tem um outro clandestino, né, João?
Então, o que é pior, né? O pessoal está se organizando para fazer festa clandestina. Além de ser, assim, um risco desnecessário, né? Porque se a polícia baixar lá, vai todo mundo preso. Poxa vida, os pais da gente, que esperam a gente em casa e que querem que a gente cresça e dê orgulho para eles, não podemos levar a doença para eles, né? Então, a molecada, a gente vê todo mundo andando sem máscara de bicicleta, andando de skate, enfim, né? Ocupando ainda os espaços, é, tem
descaso,
a recomendação
de
que
descaso,
não pode,
né?
E aí, assim, a juventude, principalmente, tem que tomar cuidado. Agora, todo mundo, né, Cris? Nós também, que temos que trabalhar, que temos que ir pra rua, né? Vamos usar máscara, gente. Sabe, é chato pra caramba, incomoda, você vai falar, as pessoas não entendem o que você tá falando. É difícil, não é fácil, mas assim, mais difícil é carregar, igual eu via o secretário de São Paulo ontem falando, o mais difícil é carregar a culpa ou o sentimento de que, puxa vida, levei a doença para alguém, né? Ou peguei a doença e agora os meus filhos... é uma fala muito trágica para encerrar. Quando o médico chega para um paciente que está lúcido, mas com uma saturação abaixo, às vezes, de 50%, e fala para ele assim, olha, nós vamos ter que te entubar para você poder, né, respirar com o aparelho e tudo mais. Daí para frente, você não sabe mais o que vai acontecer. E você não pode dar tchau pro teu parente, porque você está com Covid. Teu parente não vai poder te visitar, teu parente não vai poder olhar nos teus olhos, talvez pela última vez, e te, né, dar uma palavra. Então tem que pensar nisso. Daqui a pouco vai passar. Está vindo vacina, devagar, mas está vindo. Então agora nós temos a luz no fim do túnel. Antes não tinha. Ah, vou ficar até quando usando máscara? Não sei, até quando vem vacina. Agora a vacina já está perto. Mais um pouquinho. É o último tiro da corrida. Nós vamos vencer. Mas todo mundo precisa se ajudar. O poder público está fazendo a parte dele, né? Não é culpa da população que está acontecendo. O ser humano é um ser social. Ele não vai ficar confinado fácil. Mas se não ajudar, vai ser muito mais difícil.
João, eu queria ter mais 2 horas aqui para conversar com você, mas o nosso tempo já está esgotando e eu queria agradecer muito a sua disponibilidade e você sair correndo lá da regional, vir aqui e dizer, estou chegando e tal, mas enfim, deixar os seus afazeres para nos atender e dar essas informações importantes para a gente aí e contar do trabalho que vocês estão realizando. Quero te dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, um trabalho incansável. E quero dizer que as nossas portas, os nossos microfones estão sempre abertos para vocês.
Nós que agradecemos. Eu falo nós porque é uma equipe imensa. A Regional de Saúde tem pessoas que estão dia e noite trabalhando, às vezes sem ganhar hora extra. O pessoal não está nem se preocupando com isso mais, sabe? Então, assim, nós agradecemos muito a oportunidade de poder chegar até a casa das pessoas. O rádio tem aquela coisa da imaginação. Então, assim, faz muito mais sentido, talvez, quando a gente conta essas histórias, a pessoa vai imaginar um familiar, é melhor do que ver uma imagem feita. Então, assim, a rádio continua sendo um grande veículo que atinge muitas pessoas, e para nós é uma honra mesmo ter essa oportunidade de falar em nome desses profissionais. Digo uma honra porque, né, para eu representá-los, tem que ser uma honra, porque são verdadeiros heróis mesmo.
A honra é toda nossa em recebê-lo aqui, principalmente falar desses heróis que temos aí. Grande abraço, João. Obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço.
Conversei então com o João Gabriel Avance, ele foi nosso convidado desta semana. Ele é diretor da 10ª Regional de Saúde, fazendo parte aqui então do nosso convidado do CBN Cascavel, entrevista deste sábado.